Caros colegas, estamos em condições regimentais de dar início à nossa reunião. É isso que passará a acontecer a partir deste momento. Portanto, dou por aberta esta reunião. Saúdo todos os colegas. Passo ao ponto 1, ponto de informações. Eu não tenho nenhuma especial informação a prestar-vos. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que pretenda partilhar connosco. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto 1. Passamos ao ponto 2, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Dou a palavra ao seu coordenador, deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Tivemos quórum na reunião do Grupo de Trabalho e, por isso, encaminhamos a deliberação unânime. A lista de iniciativas desta semana, 30 de março a 5 de abril, tem 7 iniciativas ao todo, a sua listagem. Estão sinalizadas 5, 3 para conhecimento e duas iniciativas para escrutínio, nomeadamente uma relativa a regras comuns para promover a reparação de bens e que alteram um regulamento e uma diretiva, que está para escrutínio à 6ª e à 11ª, e uma proposta de diretiva relativa à carta de condução, que altera uma diretiva anterior e que está para escrutínio à 1ª Comissão e à 6ª Comissão. E é tudo. Muito obrigado.
Observação? Se não for o caso, portanto, e evocando a decisão do Grupo de Trabalho, portanto, ponho à consideração quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado, procederemos em conformidade. O ponto 3 trata de um parecer relativo ao relatório anual do Governo sobre a participação... Não, peço desculpa. Trata-se da designação de um relator... Peço desculpa, sim.
Sr. Presidente, eu ia apenas pedir, na condição dos trabalhos, se seria possível colocarmos o ponto 8, a da apreciação da ata, já à votação, porque eu estou com uma audição regimental que foi requerida pelo Chega a decorrer e terei que me ausentar e queria participar neste ponto, se não existir oposição de nenhum dos grupos e por parte do Sr. Presidente, propunha-lhe que existisse esta alteração.
Retomamos a nossa ordem de trabalhos. Então, tem a palavra ao Sr. Deputado. Portanto, o que está à discussão é a ata, que foi distribuída, e, portanto, relativamente à qual o Sr. Deputado Bruno Nunes pretende pronunciar-se, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. E, antes de mais, agradecer a todos os grupos parlamentares o facto de anuírem ao meu pedido em relação a esta questão do ponto 8. Nós recebemos a ata, a qual demos a melhor atenção, e de imediato contactámos os serviços, pois considerarmos que faltava a descrição de um ato que aconteceu durante a reunião e sobre o qual nos pretendemos pronunciar noutro âmbito. Facto pelo qual pedimos a inclusão da transcrição na íntegra de uma declaração que foi feita pelo Sr. Presidente em exercício, Sr. Vice-Presidente da Comissão, deputado Miguel Santos, e pedimos que fosse incluída na ata. Não sei se, entretanto, os serviços incluíram, fizeram a devida retificação, para aquilo que nós consideramos que era pertinente, visto que estavam outras citações também na ata, e daí termos pedido a inclusão dessa questão.
Todos, o que eu solicitava era exatamente o que é que pretende suprimir e o que é que pretende acrescentar.
Sr. Presidente, eu falei entretanto com os serviços e já existia indicação da transcrição.
Sim, mas os colegas não sabem, não é?
Não, só que entretanto está na sua mão a transcrição, não tenho aqui comigo, está consigo, ou com os serviços.
Então, segundo bem entendi, trata-se de uma alteração ao parágrafo 1, 2, 3, 4, uma alteração ao parágrafo 4, não é? Isto não está numerado?
3.
Não é? Exatamente. Portanto, ora, deixa-me lá ver que é no seguimento. Cá está. Portanto, é 1, 2. Portanto, o terceiro parágrafo. Portanto, o que diz na ata, diz assim. Na ata diz que... Onde é que está isto? Onde é que começa aqui o parágrafo? Exatamente. Diz que, no seguimento da resposta, portanto, o Sr. Deputado Bruno Nunes tomou a palavra para fazer uma interpelação à mesa, referindo que o objetivo da presente audição era ouvir o Sr. Deputado de Estado no âmbito do Conselho, tendo sido interrompido pelo Sr. Vice-Presidente, deputado Miguel Santos, que referiu que a sua intervenção não correspondia a uma interpelação à mesa e que, no seu entendimento, o Sr. Deputado Bruno Nunes estaria a tecer considerações de mérito pelas palavras proferidas pelo Sr. Deputado de Estado dos Assuntos Europeus, referindo que também foram feitas considerações com as quais não concordava e que, nas comissões, as interpelações à mesa não eram efetuadas pelo modo pretendido pelo Sr. Deputado. Isto é o que está na proposta de ata que nos foi distribuído. Aquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes nos comunicou que gostaria é que, nesta última parte, onde diz que, referindo que foram também feitas considerações com as quais não concordavam e que nas comissões as interpelações à mesa não eram efetuadas do modo pretendido pelo Sr. Deputado, era substituir isto pelo texto que, ipsis verbis, como está na gravação, e que diz: nas comissões não funcionam as interpelações à mesa como o Sr. Deputado está a fazer, e nas comissões não funcionam defesas à honra e essas coisas. Digamos que o português estava, os nossos serviços tinham dourado melhor a pílula em termos de português na ata, mas, portanto, se isto é a transcrição integral, e se o Sr. Deputado insiste em pôr à consideração, mas não... Penso que está claro para todos o que é que está em causa, não é? Portanto, é uma precisão de uma parte desta reunião de 29 de março, onde, portanto, basicamente o que está em causa é que o Sr. Presidente, em funções nesse dia, disse essencialmente que nas comissões não funcionam as interpelações à mesa e não funcionam as defesas da honra. Pronto, basicamente é isso. Aqui isso está dito de forma menos explícita. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria pedir ao Sr. Presidente, porque eu estava a tentar acompanhar justamente a ata que nos tinha sido enviada e agora acabei por não perceber o que é que, portanto, o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega pretende...
Parágrafo terceiro, no final do primeiro período.
Sr. Presidente, se me permite, eu não estou a solicitar que seja incluído nenhum texto para além daquilo que é a transcrição e precisos verbos daquilo que foi dito.
E diz a mesma coisa, é precisá-lo.
Exatamente.
Deste ponto específico, exatamente o que está na gravação. O que está na gravação é muito parecido com o que está aqui, só que aqui houve uma tentativa de tratar um bocadinho melhor o português, acho eu. Pergunto se mais alguém quer pronunciar-se. Acho que a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os presentes. Eu só não percebi uma coisa na parte final. Ainda quer que conste na transcrição e essas coisas, não chega a interpelação, não funcionam as interpelações e defesas à honra, porque uma ata não é normalmente uma transcrição integral de tudo, não é? Senão tínhamos que transcrever tudo. Eu julgo que faz justa causa ao que ocorreu. Queria só primeiro solicitar este esclarecimento e depois eu também tinha aqui alguns pedidos para acrescentar na ata.
deputado.
Agora, justamente, porque eu tinha entendido que a ata referia nas reuniões, nas comissões, não funcionam os pedidos de defesa da honra e portanto, que o senhor deputado apenas queria que ficasse de facto dito e essas coisas. E por isso é que estava com dificuldade em encontrar. Percebendo agora o que está em causa, enfim, eu também me parece que dizer, enfim, ficar na ata escrito e essas coisas, quer dizer, há um conjunto de linguagem, há expressões que nós muitas vezes utilizamos do ponto de vista oral, que não são vertidas, não são escritas, enfim, para memória, acho que nos... Não é uma questão de nos protegermos, mas é uma questão de respeitarmos todos um bocadinho melhor o trabalho de todos, porque muitas vezes há lapsos que se cometem que não deveríamos, pelo menos, é a opinião do Partido Socialista, enfim, estar, e porque efetivamente o Sr. Presidente o disse, não precisamos sequer da gravação, estávamos cá todos na reunião, portanto, que disse objetivamente, não funcionam as interpelações à mesa como o senhor está a fazer, isto é um facto, e a defesa da honra, agora essa parte ou essas coisas, enfim, acho que seria sensato que de facto não constasse. Muito obrigado.
Por favor.
Sr. Presidente, não quero fazer disto mais um caso, para além do que é, fazendo aqui um enquadramento, praticamente todos estávamos presentes na sala, e o Sr. Presidente não estava, está gravado e cada um terá a sua percepção em relação àquilo que aconteceu. O Partido Chega considera que ao final de 15 segundos de ter falado e ter dito exatamente e precisos verbos o que aí está, não ter feito qualquer consideração, aquilo que aconteceu foi uma limitação grave ao exercício de direito democrático dentro desta Casa. Considerem ou não que é uma hipérbole aquilo que estamos a fazer, no entanto, consideramos que é o momento de colocar os pontos nos is e que, inclusive, é um considerando meu e pode ficar em alta, considero que o Sr. Deputado Miguel Santos não tem competência para estar a dirigir os trabalhos da Comissão, que é um assunto paralelo. Em relação à questão da ata, a nós o que nos interessa não é o e essas coisas, obviamente. Portanto, o e essas coisas aceitamos perfeitamente que seja retirado. A nós o que nos interessa é que, a nível regimental, foi retirado o direito a um deputado e a um grupo parlamentar de apresentar uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e nem sequer era uma defesa de honra, mas mesmo a defesa de honra. E, portanto, que não conhecia e que não havia competência da mesa que estava a dirigir, não conhecia sequer o regimento da Assembleia. Isso é o que nos interessa no ponto de partida na questão da ata. Portanto, o e essas coisas aceitamos perfeitamente, até para uma questão de dignidade da própria Assembleia, que seja retirado da ata, porque não é esse o ponto importante para nós em toda a ata. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também solicitar aqui uma correção no meu nome, na terceira página da ata.
Chama-me... Talvez fosse bom tomarmos esta questão também, porque...
Sim, quanto a esta questão, sendo assim, ok.
O que está em causa, independentemente agora da linguagem, é que o Sr. Deputado Bruno Nunes acha que foi incorreta a posição do Presidente da reunião quando ele disse que nas comissões não haveria lugar a interpelações à mesa, nem a defesa da honra. Exatamente. Basicamente é isso. Ora, na ata, a proposta da ata que foi feita por nossos serviços fala nisso, mas fala apenas nas interpelações. Omitiu a defesa à honra. Portanto, eu acho que se acrescentasse isso, respondia à sua preocupação, não é? E passava a corresponder com rigor àquilo que foi dito. E, portanto, a alteração era mínima. Era só referindo que também foram feitas considerações com as quais não concordavam e que nas comissões as interpelações à mesa e a defesa da honra não eram efetuadas do modo pretendido pelo Sr. Deputado. Também não é bem isto que está dito, não é? Tanto que não haveria lugar a... Pronto. Portanto, que nas comissões... Ouça, que nas comissões não haveria lugar às figuras como as interpelações à mesa e a defesa da honra. Pronto. Essa, penso eu, que é o que está em causa. Nas comissões não funcionam, isto agora é o ipsis verbis, a transcrição. Nas comissões não funcionam as interpelações à mesa como o senhor está a fazer. E nas comissões não funcionam defesa de honra e essas coisas.
Então foi exatamente o que eu tinha acabado de dizer.
Eu acho que por uma questão de salvaguarda dos próprios serviços era preferível manter a transcrição na íntegra, não penalizando nem o Sr. Deputado Miguel Santos, nem penalizando o Partido Chega, e neste caso eu sinto que fui penalizado durante a audição, e não colocando os serviços numa situação complexa. Acho que é dispensável a questão final do e essas coisas, ou seja, podemos terminar e não fazer a transcrição da questão do e essas coisas, porque é uma ata de uma comissão parlamentar e considero também que não é... Agora, se acharmos que faz parte da situação, mantemos como está. Não quero prejudicar os serviços também de qualquer forma de estarem atrás. Então, pronto.
Esta, a parte desta citação, não é? Pronto, e tira lá a parte final das essas coisas. Certo? Portanto, está claro para todos?
Pronto.
Pois claro, certo. Pronto, agora, então esta questão, depois votaremos a ata no seu final, com as emendas, entretanto, apresentadas. É outra alteração, outro ponto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma alteração muito simples. Houve aqui um lapso no meu nome, na terceira página. É Catarina Rocha Ferreira, não Cristina Rocha Ferreira. É, no segundo parágrafo, na segunda ronda de questões, usaram da palavra os deputados Paulo Muniz, João Paulo Rebelo, Bruno Dias, e depois diz Cristina Rocha Ferreira, é Catarina.
E não, é do PS,
é do PSD. E sou do PSD, também está mal o partido. Está mal o partido. Diz PS e é PSD. Eu depois queria solicitar mais. Ah, eu podia que o senhor deputado ainda ficasse cá. Ainda vou fazer mais alterações. Se não quiser ficar cá, mas depois não sei. Eu vou pedir aqui uma alteração que lhe diz respeito. Eu queria, mas quisesse, pode ser. Eu pedia, antes desta alteração também, antes de a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias do PSD para intervir, ficasse aqui expresso na ata que o Sr. Deputado Bruno Nunes abandonou a reunião depois da primeira ronda, nesta altura. O passo a esta altura. E depois pedia que na segunda parte, no ponto 1, informações, que voltasse a constar o Sr. Deputado Bruno Nunes reintegrou a reunião na segunda parte da Ordem de Trabalhos, para mostrar aqui, ficar aqui claro em que alturas é que esteve e que não esteve. E depois pedia uma alteração final.
Não pode, são dois momentos diferentes.
Ok.
Aqui a primeira é uma audição.
Mas é tudo. Está na segunda parte desta ata. É só para ficar claro. Onde diz aqui, segunda parte.
Segunda parte.
Tem um primeiro e aqui que seja.
Segunda parte, sim. Sim.
Ponto 1, informações. O Sr. Deputado Bruno Nunes reintegrou a reunião na segunda parte da Ordem de Trabalhos, aqui nesta aqui segunda parte.
Sr. Presidente, se entrarmos neste preciosismo, eu quero constar que o Sr. Deputado Rui Rocha entrou dentro da sala para estar 10 segundos a assinar a folha e ir embora. Os senhores têm que perceber o que é que aconteceu. Não vamos tentar criar subterfúgios. Isto não faz sentido. O quórum da ata...
Na parte 1, diz ou não que o Sr. Deputado saiu. Diz ou não diz?
Não.
Portanto, na parte 1 diz que o senhor deputado saiu e na parte 2 diz que está aqui o nome dele, é porque esteve. Na parte 2, logo no primeiro parágrafo, está lá o nome, está o nome dele, é porque esteve presente.
Sr. Presidente, e se vamos, peço desculpa de estar a abrir o microfone sem sua autorização. Não sei se me permite.
É o último.
É que houve mais deputados a entrar e a sair, portanto, se for por aí, vamos ter que ver a gravação e temos que ver quem é que entra e quem é que sai. Não é só o deputado Bruno Nunes. Porque então vamos ter um problema com esta ata.
Mas bem eu acho mais que esta questão está salvaguardada, não é? Porque diz que o senhor esteve na primeira parte, teve aquela intervenção e saiu. E na segunda parte está aqui o seu nome como estando presente.
Ó Sr. Presidente, eu penso que ajuda talvez esta intervenção. É que a ata o que refere é que o Sr. Deputado Bruno Nunes entendeu que não estavam reunidas as condições e, portanto, abandonou a reunião. Uma coisa é sair de uma reunião, enfim, abandonando. Eu aqui compreendo que dá a ideia que, de facto, e no contexto de quem estiver a ler a ata, bom, fica com a ideia neste ponto primeiro que, de facto, o Sr. Deputado Bruno Nunes, até, se quisermos, em ato de protesto, abandonou a reunião. Depois, objetivamente, percebe-se na parte 2 que o Sr. Deputado Bruno Nunes propôs um voto de louvor e, portanto, seguramente se o propôs é porque estava na reunião. Eu não estou sequer a defender este preciosismo que o PSD apresenta, só estou a enquadrar percebendo, já agora, também dizendo, que também para que fique claro para todos, que acho que todos estávamos, enfim, não estávamos todos, de facto, mas, enfim, a prática de os senhores deputados por vezes se ausentarem, voltarem, saírem das reuniões acontece, mas que, de facto, o quórum de votação dessa reunião estava absolutamente respeitado com a presença de todos quantos eram necessários, isso também não deixa de ser um facto.
Sr. Presidente, esta questão que o PSD está a levantar, a ser feito, teremos que fazer o levantamento exaustivo de todos os que tiveram e saíram, porque existiram vários deputados a entrar e sair, e alguns meramente para dar quórum àquilo que estava a acontecer. O Sr. Deputado Bruno Dias... Eu próprio teve assim como o Sr. Deputado Rui Rocha, e esta questão, se for e se formos pela questão da folha de presenças e pelos abandonos, temos um problema, porque a segunda reunião não tinha quórum para poder reunir, e o Sr. Deputado Miguel Santos reuniu sem quórum e colocou a votação. Portanto, o PSD veja o que é que quer fazer com o assunto.
Senhor Deputado, estava a ser tão preciso na parte da transcrição e noutras coisas que eu julguei que não tivesse problemas, mas se vê um problema nisto e se todos entendem que estava presente e que depois saiu e que voltou a estar presente, que se entende isto à ata, é tranquilo. Eu só não percebo porque é que está com problemas em relação a isto, mas eu só queria pedir mais um acrescento à ata. Senhor Deputado, eu agradecia que me respeitasse. E eu sempre o tratei com todo o respeito, agradecer que me respeitasse a falar, porque nós temos aqui uma convivência que costuma ser cordial entre deputados, portanto agradecia que o Chega também cumprisse a cordialidade. Não, mas está aqui o nome do Chega, não está em seu nome pessoal. Senhor Presidente, eu vim a solicitar, se o entendimento unânime é que esteve na reunião, que se entende que abandonou e que voltou a integrar, e que não tem que estar em ata, não faço fincapé disso. O que eu vim a solicitar era que fosse acrescentado, e isto sim, tem mesmo que estar, na página 8, depois do ponto 5. Sim, depois do ponto 5, que é dito: apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a realização de uma audição do Sr. Secretário de Estado Europeu, Tiago Antunes, da Ucrânia, e depois o Sr. Deputado Bruno Nunes Chega tomou da palavra para retirar o requerimento apresentado, referindo que, no seu entendimento, não estavam reunidas as condições para a sua apreciação, nomeadamente alegando falta de quórum deliberativo, saindo de seguida da reunião. Esta parte parece-me que não está aqui bem esclarecida. Pelo seguinte, o que devia estar expresso é: o Sr. Deputado Bruno Nunes questionou a existência de quórum. O Sr. Vice-Presidente Miguel Santos respondeu que o quórum em funcionamento estava conforme e que o próprio Sr. Deputado Bruno Nunes estava na reunião votando e intervindo até este ponto. E depois a seguir, também diz que o Sr. Deputado se retirou, não é? Não, esta parte de ter retirado, não é? Antes do Sr. Deputado Bruno Nunes retirar da reunião, respeite especificamente que o faz para retirar o quórum de funcionamento da reunião. E esta parte para nós é mesmo muito importante que esteja aqui em ata. E foi o que aconteceu.
Sr. Presidente, eu vou pedir que o ponto de ata seja retirado, que seja feita a transcrição na totalidade, porque quando eu digo que vou sair da sala porque não existe quórum, à data não existia quórum, foi chamado o Sr. Deputado Rui Rocha para vir à sala assinar a folha de presenças para dar quórum, e aquilo que aconteceu foi uma tremenda atrapalhada. E, portanto, aquilo que foi dito foi que não reconhecia, inclusive, a competência a quem estava a dirigir os trabalhos. Não tenho problema nenhum em assumir que saí e que voltei a entrar na reunião na segunda parte. Portanto, acho que a ata deve ser retirada e que deve ser transcrito tudo o que lá estava e tudo o que aconteceu. Não é à medida do Chega, o Chega meter o que quer, e à medida do PSD, o PSD meter o que quer. Isto é uma falha grave, uma grave e uma violação clara do princípio de direito democrático. Portanto, peço que seja retirada.
Senhor Deputado, procurar que encontramos aqui o consenso possível, mas, se não for assim, temos de ir para a parte formal. E a parte formal é: quem tem propostas de alteração apresenta-as por escrito e elas são votadas. Portanto, olha, o que eu propunha, talvez, até porque já agora peço-lhe só mais um segundo, porque nós temos tido aqui um acordo de cavalheiros que é o seguinte: quando, tendo em conta estas dificuldades do quórum, o acordo de cavalheiros é o seguinte: as pessoas registram a presença e normalmente dão a indicação do seu sentido de voto para os pontos seguintes. E, portanto, tendo registado a presença e sabendo nós qual é o sentido de voto, nesse momento aceitamos-lo como tal e é assim que temos funcionado e parece-me que é a forma mais sensata de continuar a fazê-lo, não é? Dadas as condicionantes, nós sabemos, dos grupos parlamentares mais pequenos. E acho que era assim que deveríamos continuar a fazer, porque se formos com a precisão de estar aqui a presença física do primeiro ao último minuto, muitas vezes vamos ter de interromper as reuniões, não é? Portanto, eu acho que... Pronto, então eu, o que eu proponho, meus caros amigos, o que eu proponho é o seguinte, eu acho que relativamente às atas, portanto, aquela primeira parte, penso que já tínhamos consensualizado, relativamente a esta parte, o que eu pedi à senhora deputada era que elaborasse uma proposta de texto alternativo, ou seja, proponha a supressão deste e a inclusão deste. Epá, e nós discutimos aqui e no final vota-se. Quer dizer, se, eu estou a dizer isto, se não for possível consensualizar, mas estou a ver com a senhora deputada a querer sair, portanto, ou temos um mínimo de serenidade para ver isto. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento todos. Queria só deixar o seguinte contributo, muito breve, para a reflexão, concordando em absoluto com a proposta que o Sr. Presidente acaba de fazer. Concordo em absoluto com a proposta do Sr. Presidente. Se não há possibilidades de estabelecer um consenso para a solução relativamente ao texto, teremos de ir então para o procedimento formal. Em todo o caso, deixava apenas esta ideia de que nós, pela prática comum das comissões parlamentares em geral, à exceção das comissões de inquérito, as comissões parlamentares em geral fazem a ata que traduz em síntese os acontecimentos e as afirmações, traduz em síntese as afirmações e os acontecimentos das reuniões. Não entramos ainda numa situação que poderemos discutir, mas não caso a caso, poderemos discutir, mas julgo eu, não caso a caso, de haver atas que são transcrições integrais e atas que o não são. Não deveríamos decidir tal coisa de forma avulsa. Ou é de uma maneira ou é da outra. E na maneira em que estamos, eu julgo que a solução que o Sr. Presidente coloca é correta. Por outro lado, também já ficou claro, não vou voltar ao tema, de que é diferente uma afirmação política que inclui o facto de se abandonar uma sala das entradas ou saídas das senhoras e dos senhores deputados que se ausentam para outras comissões, como daqui a pouco vai acontecer comigo. E, portanto, julgo que o registro exaustivo dessas movimentações não ajuda, digamos, aos trabalhos da Assembleia. Escusamos de ter a minúcia de fazer um livro de ponto com entradas e saídas dos deputados. E, finalmente, o Sr. Presidente, pela minha parte, tem toda a razão quando coloca a questão de que a utilização política, digamos, dessas presenças ou não para inviabilizar o funcionamento das comissões em determinado ponto é algo que devemos evitar, sob pena de depois entrarmos numa outra discussão que não esta. E eu fico por aqui e agradeço que estou encarecidamente à espera que este ponto termine para dizer uma coisa. Muito obrigado.
Podemos transferir a aprovação da ata para a próxima reunião? Só o presente aqui na altura.
Não é? Sei, outra vez para apresentar.
Pois.
Presidente, temos convidados para a audição. Acho que é um negócio, por isso não tenho, infelizmente, somos
só 12. É sempre despachado esta reunião. Ao senhor deputado, mas se há uma proposta em cima da mesa. E se, digamos, não há acordo quanto ao adiamento disto, o deputado quero... ausenta-se e os restantes aprovam ou reprovam a alteração, não é?
Sr. Presidente, se me permitir, não? Posso? Peço desculpa de estar a abrir o microfone sem sua autorização. Nós consideramos que, para entrar neste preciosismo, não tenho problema nenhum, está assumido, está gravado e, portanto, não tenho problema nenhum com o que está feito. É entrar neste preciosismo. Queremos que sejam incluídas as entradas e saídas de outros deputados, como o caso do deputado Rui Rocha, que foi chamado para vir dar quórum, entrou, não se sentou e saiu. Teve 10 segundos dentro da sala. E isso consideramos que é uma subversão, não tem a ver com a questão daquilo que é a lista de presenças. Tem a ver com algo que foi feito e que todos os que estávamos presentes percebemos o que foi feito. Portanto, se entrarmos neste preciosismo, consideramos que não deve ser hoje discutido e que cada uma das partes deve submeter quem considerar que deve submeter alterações. Eu não as submeti porque a proposta inicial foi falada com os serviços e os serviços garantiram que estava incluído. Agora, tudo o resto, não vou entrar nesta discussão, até porque já se percebeu o caminho que isto vai levar. Tenho pena que o Sr. Deputado Miguel Santos não esteja sequer presente para poder explicar o que é que aconteceu, mas também nunca vem cá.
De qualquer modo, só um esclarecimento. Fui agora informado que o deputado Rui Rocha não pertence a esta comissão e não sequer foi incluído nem assinou a folha de presença.
Não é?
Não fez quórum.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa a todos os presentes, obrigá-los a estarem aqui, mas não fui eu que levantei a discussão desta ata e acho só que a ata deve estar conforme. E, efetivamente, se entendem que não deve estar a saída e a presença mais explícita da ata, não precisa de estar. A única coisa que é importante estar e que eu posso requerer oralmente é neste ponto 5 da ata, ficar expresso que o Sr. Deputado Bruno Nunes questionou a existência de quórum, ao que foi respondido que o quórum em funcionamento estava conforme. E esteve cá, eu estive cá, foi isto. E em seguida, antes do Sr. Deputado Bruno Nunes se retirar da reunião, referiu especificamente que o fez para retirar o quórum de funcionamento da reunião. Isto também aconteceu, nós vimos todos as
assistentes. Presidente, desculpe, eu vou abandonar a reunião neste momento, não é por falta de respeito, é para lhe dizer que o que está a transcrever não é de acordo, falta-lhe aí um pequeno detalhe. É o detalhe do Sr. Deputado Miguel Santos dizer, eu nem sequer lhe vou responder a isso, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Está dito. Sr. Presidente, lamento, se quiserem votar, votem à vontade.
Ela está a ser discutida e a seguir pula aí à votação. A não ser que a Assembleia delibere qualquer coisa em contrário. Mas vamos ver, está aqui uma proposta em cima da mesa, tem de pôr também à votação, não é? Portanto, o PSD não está de acordo, o PS. Não, o que está... O Sr. Deputado... Ouça. E onde é que isso diz?
No regulamento.
É que o Sr. Deputado tem o direito putestativo de pedir o adiamento. Diz aqui, é o artigo 21, diz que a votação de determinada matéria pode ser adiada putestivamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, representante de um partido, por uma só vez, para a reunião seguinte. Portanto, existe esse direito putestativo. E, portanto, o Sr. Deputado está a exercê-lo, tem o direito de exercer. Pronto. Então, a ata, por força do exercício deste direito putestativo, fica adiada para a próxima vez. E, portanto, as propostas de alteração, entretanto, devem ser apresentadas até na própria reunião e votá-las-emos. Então, estando a ata, esta reunião hoje está aqui caracterizada por um conjunto de situações anómalas, porque o ponto... Ai, não é ainda, é o seguinte. Agora, este trata-se da nomeação de um deputado autor de parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia e que é, cabe ao PCP, portanto será o Sr. Deputado Bruno Dias.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Posso? Sim.
Se o Sr. Presidente me permite, eu antes de entrar neste ponto, queria só deixar a todos os seus deputados relembrar uma coisa que todos sabem, é que em cada reunião há uma ata e na próxima reunião vai haver a ata desta. E, portanto, eu não quis estar a precipitar-me a dizer mais coisas. Acho que cada um deve dizer aquilo que é preciso dizer e não mais, e por isso não quis dizer muita coisa, mas independentemente de estar ou não os seus deputados presentes, eu diria isto na mesma, se estivessem todos na mesma dentro da sala, mas na próxima reunião vai haver a ata desta. E assim sucessivamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, relativamente
agora,
a este
agora, antes disso, permita-me também, sobre esta matéria, o seguinte. A minha proveta idade permite-me alguma experiência. Eu fui presidente de uma Assembleia Municipal durante 12 anos, onde estas questões se colocaram. E sabe a dado momento qual foi a solução? As atas passaram a ser a gravação integral. E acabou-se o problema. Quer dizer, não me parece que seja a melhor solução, mas é a solução que resolve problemas deste tipo em definitivo. Passaram a ser umas atas deste tamanho, mas está lá tudo escritinho e deixa de haver este tipo de discussões. Portanto, se um dia aqui vier a ser necessário, se calhar temos de adotar esse procedimento. Mas não, talvez não seja, até porque estamos aqui há, pelo menos há 3 anos que eu estou aqui, e é a primeira vez que isto acontece, e penso que a exceção apenas confirma a regra. Se faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente.
Estávamos no ponto, no ponto 3.
Eu queria colocar aos Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, à vossa consideração, queria colocar esta questão. Como sabem, sabem duas coisas. Sabem, primeiro, que quando o PCP tem a incumbência de apresentar um relatório, um parecer, normalmente trata das questões pela sua substância e com o seu conteúdo e pela abordagem política que se impõe. E sabem também que um relatório deste teor, com a abordagem da participação portuguesa na União Europeia, não é propriamente uma questão administrativa ou burocrática ou de, como diz o povo, chapa 3. Isto é um trabalho que, manifestamente, pronto, partilho isto com os senhores e com as senhoras, manifestamente nos próximos tempos eu não vou ter condições de realizar. Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP, comissões diversas, pronto, eu não tenho o timbre de assumir compromissos que não sou capaz de cumprir. O meu grupo parlamentar, com as incumbências que temos pela frente, coloca-se perante esta dificuldade, e aquilo que eu deixava aos senhores e às senhoras é o pedido de escusa, digamos assim, e que pudesse passar ao próximo, digamos, na roda das designações, porque este é claramente um documento que implica uma abordagem substancial e não apenas uma coisa administrativa ou rápida, e por isso pedi a escusa relativamente a este ponto.
Pela minha parte, e penso, não sei se alguém quer pronunciar-se, mas é um direito também que cabe. Quem cabe a seguir... Como? Portanto, até o próximo para a aplicação do método onde caberá ao Bloco de Esquerda, iremos consultar. E assim, portanto, é mais um assunto que fica adiado. Aliás, esta nossa reunião de hoje vai ser caracterizada pelos adiamentos, porque o ponto 4 trata também da apresentação de um relatório que deveria...
Dá-me licença, eu queria só dizer que, como tenho a comissão, precisamente a comissão de inquérito a começar, eu vou ter que me ausentar. Se for caso disso, e até face da experiência recente, eu estou em condições de deixar o relato do sentido de voto do PCP relativamente aos projetos de lei e à votação na especialidade que está marcada para esta reunião. Simplesmente não vou poder continuar para esse ponto. Mas há um aspecto que, se o Sr. Presidente permitisse, antes de entrar no ponto 4, que ainda eu queria só esclarecer em relação a essa votação na especialidade. É que eu tenho que sair também.
5, quer o ponto 6, provavelmente vamos ter de adiar os 3. Portanto, a discussão ainda não está feita, mas antecipo que essa é uma probabilidade muito forte. Não é? Portanto, se puder ficar só uns minutos para discutirmos isto, não é? Eu vou explicar porquê. Então vamos lá. Relativamente ao ponto 3, está o assunto arrumado. Relativamente ao ponto 4, cabendo ao deputado Bernardo Blanca a apresentação, e ele comunicou-nos antecipadamente a sua impossibilidade, portanto teremos de adiar por ausência do autor do parecer. Os pontos 5 e 6, eu acho que seria avisado, primeiro porque há várias propostas que são também da Iniciativa Liberal e não está cá o autor delas. E também não é possível estar o autor da proposta do LIVRE.
Ele está.
Ah, está? Ah, então, esse ponto, se ele está, podemos discuti-lo. Mas esse ponto está...
Não, é o projeto de lei, o LIVRE.
Sim.
Não, o projeto de lei do LIVRE, o projeto de lei do LIVRE é um projeto que baixou sem votação. Portanto, das duas, uma, ou volta outra vez ao plenário para ser votado na generalidade, ou o autor o converte de uma proposta oral de alteração a uma destas propostas que estão aqui hoje em discussão. Portanto, é isso que, como os outros pontos vão ser provavelmente adiados, e o deputado do LIVRE não está ainda cá, nós podemos discutir isoladamente, mas não parece fazer sentido, não é?
É uma ótima ideia. O melhor é tratar em conjunto as questões.
Era a proposta.
Pois.
Muito bem.
Sim. Perfeito. Portanto, eu pergunto se estão de acordo. Olha, chegou o senhor deputado. Então, mas ouça, agora temos então todos os dados do problema. Viva. Sr. Tavares, estávamos precisamente aqui a discutir esta questão, porque é o seguinte, nós temos hoje aqui em discussão a discussão e votação na especialidade de vários projetos de lei sobre a lei de acompanhamento. E temos também o seu diploma que baixou à comissão sem votação. E, portanto, das duas uma, não é? Os dois caminhos possíveis, ou é o retorno ao plenário para nova votação na generalidade, ou é o senhor transformá-lo num projeto oral de alteração a uma destas, a uma emenda de um destes projetos de lei. Só que o autor de três deles não pode hoje estar presente. E nós estávamos a pensar adiar esta discussão. Se estivesse de acordo, procederíamos ao arrastamento do adiamento também do seu diploma. Portanto, isto vai acontecer provavelmente ou no dia 19, não é? No dia 19, que é quarta-feira. Seria na próxima quarta-feira às 11 horas, porque, como sabem, as jornadas parlamentares do Chega na segunda e terça.
Sr. Presidente, muito obrigado e boa tarde a todas e a todos. Estamos a falar do projeto 531, não é? Que é um que baixou à comissão sem votação.
Exato.
Muito bem, se é o que é mais prático para a comissão, por mim não há quaisquer objeções também. Porque o outro que tínhamos hoje aqui à discussão, 532, que é o das tabelas de transposição das diretivas, há outros partidos que também têm um projeto semelhante e esse está incluído. Esse foi aprovado depois. Pois, esse foi aprovado por unanimidade na plenária e está em especialidade. Está bem. Muito bem. Portanto, agora, só para eu não me perder, o 531 terá que ser apresentado como alteração oral.
Uma alteração oral de alteração, um destes vão estar aqui em discussão, ele terá de voltar ao plenário para voltar a ser votado na generalidade.
Ok. Assim sendo, no dia 19, venho e quando houver a discussão dos outros, apresento este como alteração oral.
Muito bem.
Certo?
Pergunto, okay. Os restantes grupos parlamentares estão de acordo que procedamos a este adiamento? Pergunto se há acordo quanto ao adiamento deste pacote legislativo? Pronto, então assim sendo, só nos falta o ponto de outros assuntos, relativamente aos quais tenho duas ou três informações a prestar-vos. E que são as seguintes. No dia 19 do 3, que é na próxima quarta-feira, teremos a quarta-feira? 19 do 4, peço desculpa, tinha aqui posto 3. Teremos a audição dos três candidatos a procurador europeu que o Governo propõe. Portanto, há três procuradores para a Procuradoria Europeia que terão de ser, nos termos legais, ouvidos aqui em audição. Pediram-nos com muita urgência e, por isso, marcámos para a próxima semana. Tem de ser um pouco mais cedo, porque a grelha que aqui nos propõe é de 54 minutos, é 10 minutos para cada um dos candidatos e 4 minutos para cada grupo parlamentar. Portanto, isto dá a volta de 50 minutos, o que quer dizer que são... Sim. Portanto, a grelha, irei pôr também à votação, mas a grelha dá 10 minutos de intervenção inicial do candidato, 4 minutos para perguntas para cada grupo parlamentar e uma resposta do candidato até 24, que é, portanto, o somatório das intervenções. Portanto, isto vezes 3. E se, além disto, ainda pusermos cá as alterações a este pacote legislativo... Portanto, isto é, não podemos começar antes, muito mais tarde do que às 10. Né? Mesmo assim, é capaz de estar 10, 11, 10, 13. Ouça, provavelmente ainda vamos ter de passar para o 2 de maio este o pacote legislativo. Portanto, nós, isto tem um prazo de 60 dias que vai expirar, mas há possibilidade legal de pedirmos o prorrogamento ao Presidente. Então, eu, se estivessem de acordo, vou pedir o prorrogamento do prazo por 30 dias deste pacote das alterações à lei, e se permitir-nos ia passar para 2 de maio, e já ficávamos apenas na quarta-feira com as audições. Certo?
É porque são 3, acho que o Presidente não está bem a...
3, 10, 13. 10 às 13.
Não, mas só vamos ouvir 3.
3 candidatos. Por isso é que eu estou a dizer, dá 50 e tal minutos a cada um, basicamente dá uma hora a cada um, vezes 3, dá 3 horas, não é? Pronto, então, esta era uma informação. A outra era só para vos relembrar que não foram ainda comunicados a composição da delegação que irá a Madrid em 30 e 31 de maio. Relembro que eram 2 deputados do PS, 2 do PSD, 1 do Chega e 1 da Iniciativa Liberal. E pedi então o favor de, até ao fim desta semana, para efeitos de marcação de viagens e de alojamento, que fizessem o favor de comunicar ao nosso secretariado. Pronto, as informações eram estas e, portanto, os nossos trabalhos futuros já estão aqui também identificados. Portanto, 17 e 18 jornadas parlamentares do Chega, 19 audição, 23 e 24 Jorge Seguro Santos estará em Estocolmo na conferência interparlamentar relativa aos desafios e oportunidades para o futuro aprovisionamento energético, é que é representar a nossa comissão. No 25 de Abril teremos o 25 de Abril. No dia 26 haverá uma videoconferência sobre a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, onde estará a Rosário Gamboa e o colega João Barbosa de Melo. No dia 26, quarta-feira, provavelmente terá de haver, se houver matéria que o justifique, teremos de fazer uma reunião também à quarta-feira. E 2 de maio teremos a nossa próxima reunião ordinária das terças-feiras. E é tudo. Então, dou por fim da senhora deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todas as colegas e colegas deputados e fazer uma sugestão relativamente aos agendamentos da CAI. Seria possível os serviços indexarem a marcação das reuniões aos nossos calendários? Ou seja, como normalmente acontece noutras comissões. Ou seja, a partir do momento em que é... Eu não tenho. Não, em acumulação. Portanto, o e-mail mais a indexação em que a pessoa responde sim ou não, que fica imediatamente gravado no nosso Outlook.
O senhor se diz que há uma prática em outras comissões, se é possível fazer, não vejo nenhum inconveniente.
E assim procederemos. Muito bem, senhor deputado.
Senhor Presidente, eu não sei se é possível excepcionar. Porque eu julgo que os deputados do Partido Socialista não têm necessidade. Não, vai ser difícil, não é? É que não, senão vamos ter em triplo. Porque nós todos temos. Porque os. Se calhar é melhor escolher.